A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.
No programa de hoje, continuaremos o texto da novela O Tempo e o Vento, O Continente. O padre e Rodrigo se despedem e o padre o adverte.
Tome cuidado, capitão. Vosmecê se arrisca demais. Ainda não fabricaram a bala que há de me matar? A gente nunca sabe. É melhor que não saiba, não é? Deus guie vosmecê. Amém. O padre viu o capitão dirigir-se para o ponto onde um grupo de seus soldados o esperava. A noite estava calma. Galos de quando em quando cantavam nos terreiros. Os galos não sabem de nada, refletiu o padre. Sempre achara triste e agourento o canto dos galos. Voltou para casa, fechou a porta, deitou-se na cama com o breviário na mão, mas não pôde orar. Ficou de ouvido atento, tomado de uma curiosa espécie de medo. Não era medo de ser atingido por uma bala perdida, não era medo de morrer. Não, era nem medo de sofrer da carne algum ferimento. Era medo do que estava para vir. Medo de ver os outros sofrerem. No fim de contas, se esmiuçasse bem, o que ele tinha mesmo medo era de viver, não de morrer.
Na segunda parte do livro, denominado Retrato, a duração do tempo é mais limitada. A história se desenvolve entre 1909 e 1915. No entanto, dentro da técnica utilizada pelo autor, o panorama começado dois séculos antes chega com o retrato, até sua culminância no Estado Novo. Rodrigo Cambará, o homem da era getuliana, é o herói que vive entre Santa Fé e o Rio de Janeiro. Não tem a dimensão do seu antecedente, o capitão Rodrigo Cambará. Em um retrato, Érico Veríssimo analisa, através desta personagem, a diluição lenta e progressiva dos valores morais que determinaram o passado rio-grandense, porquanto, segundo Rodrigo Cambará, embora portador de qualidades herdadas de seu antepassado, nos é apresentado como um homem conflitado, instável e socialmente não é mais do que uma caricatura política da ditadura getulista.
Rodrigo aproximou-se da janela e por alguns instantes ficou a olhar a praça, através dos vidros meio embaciados. O desaparecimento do senador dava-lhe uma estranha sensação de orfandade. Ele não procurava explicar nem combater. Agora lhe vinha uma súbita e enternecida saudade do pai. O desejo de vê-lo, ouvi-lo, tê-lo ali no sobrado, como companheiro naquela hora amarga. Desenhou-se-lhe na mente nítida a imagem de Pinheiro Machado e tal como o vira no inverno de 1910. O senador apertava-lhe a mão e dizia: há homens que nasceram talhados para o sacrifício, mas uma coisa sei te dizer: eu não tenho vocação para mártir. Rodrigo fez uma brusca meia-volta. Pelas costas, os miseráveis! Ao saberem da notícia, Flora e Maria Valéria vieram para a sala e ficaram junto da porta, mudas, num silêncio apreensivo. Rodrigo leu nos olhos de ambas uma expressão que com frequência vinha ao semblante das mulheres do Rio Grande: o medo ancestral da guerra. Precisamos fazer alguma coisa, exclamou olhando para o intendente. Vou redigir um telegrama à nossa bancada do Rio, algo de vibrante, que leve o nosso protesto, a nossa indignação ante este crime bárbaro, esse... Calou-se engasgado. E naquela mesma noite, ao entrar no comercial, onde esperava colher assinaturas para o telegrama, ouviu um forasteiro comentar em altos brados: bem feito! Foi uma limpeza! Era um caudilho! Um déspota! A asa negra do Brasil! Precipitou-se sobre ele, segurando pela gola do casaco. Deitou-o sobre um dos milhares e esbofeteou-lhe repetidamente, vociferando: é para aprenderes a respeitar o homem, canalha!
Acompanhe o terceiro texto de O Tempo e o Vento no nosso próximo programa.
A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação: Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos: Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora: André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.